Na audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do CARF com o Procurador da República, Frederico de Carvalho Paiva, o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Paulo Pimenta, Rio Grande do Sul, em sua interpelação, questiona a própria existência do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Doutor Frederico, minhas perguntas. Queria que Vossa Excelência falasse um pouquinho sobre a súmula do Supremo Tribunal Federal, que dificultou muito a possibilidade do Ministério Público Federal e a Polícia Federal investigar crimes de sonegação no Brasil. Queria que Vossa Excelência falasse para nós sobre esse episódio que eu relato, que a investigação vinha até setembro, agosto, pronta para denunciar pelo menos 6, 7 grandes empresas que envolviam algo em torno de 7 bilhões de reais. E dali um pouco, nós ficamos durante meses sem ouvir onde é que está essa investigação, e a Polícia Federal passou a tratar como se a Zelotes fosse única e exclusivamente a possibilidade de troca de influências por a venda de uma medida provisória que passou por essa casa, que passou pelo Senado, foi aprovada por unanimidade nas duas casas. Diga-se de passagem, foi uma medida provisória editada no governo anterior. Ela foi reeditada. E, portanto, se ela criou algum tipo de benefício questionável, que eu acho que não, porque possibilitou que o setor automobilístico pudesse se instalar na Bahia, em Pernambuco, no Centro-Oeste, ela foi simplesmente reeditada 10 anos depois no nosso governo. Não foi nós que criamos esses benefícios, não foi nós que criamos essa medida provisória. E na época, deputado Aleluia foi o relator aqui na casa, o senador César Borges do Senado, e saudaram como algo muito importante para o Brasil a aprovação dessa medida provisória. Foi aprovada por unanimidade e na época saudada como fundamental para manter a política que permitiu a descentralização no país da indústria automobilística. Então não vamos, senhores, perder uma oportunidade como essa, em que pese o cenário que nós estamos vivendo hoje, de disputas políticas entre os nossos partidos, entre os nossos projetos, porque nós podemos ajudar o Brasil. Eu acho que o CARF, do jeito que ele funciona hoje, ele não pode continuar existindo. Eu acho que nós não podemos, deputado Marcos Pessana, que é um estudioso desse assunto, continuar tendo uma legislação em que a União, quando é derrotada no julgamento do CARF, não possa ter uma oportunidade de recurso para a justiça. Se o contribuinte, quando ele é derrotado, depois de todas as instâncias, ele pode ir para a justiça. A União, se é derrotada, não pode. Eu acho que é um erro do ponto de vista da legislação brasileira quando ela permite essa distorção. Assim como eu acho que, e o doutor Frederico vai falar também sobre essa súmula do Supremo Tribunal Federal, se ao final, depois de anos de investigação do CARF, vai para a justiça, está lá numa fase judicial, a empresa vai e se declara culpada, ela anula, inclusive, a possibilidade da responsabilização criminal. E ela pode, inclusive, parcelar num refis da vida o seu débito tributário para anos. Então, você tem um conjunto de incentivos no Brasil que acabam, de alguma maneira, favorecendo o sonegador. E nós não estamos aqui falando de pequenas empresas. Nós estamos falando aqui de grandes bancos, de grandes empresas de telefonia. Nós estamos falando de empresas que talvez tenham lesado o poder público em 500 milhões, em 2 bilhões de reais. Nós não estamos falando aqui de pequenos contribuintes. Quando as pessoas falam, o CARF não pode ser, está desequilibrado e tem que defender o contribuinte. Com certeza, pessoal. Mas aqui nós não estamos falando do pequeno contribuinte que tem um problema do imposto de renda, do micro pequeno empresário. Nós estamos falando aqui de empresas que fizeram negociações suspeitas, que possibilitaram que eles deixassem de pagar talvez bilhões de reais que poderiam ter entrado nos cofres públicos. Então, quero que Vossa Excelência fale um pouco sobre essa questão principal e o que pode, de fato, esse parlamento ajudar no trabalho de Vossa Excelência.
De Brasília, Chico Pereira.